só. Vamos receber, amém, o servo do Senhor. Aleluia.
Abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, por estarmos hoje aqui reunidos em Teu nome. Estamos confiando de todo o nosso coração, Senhor, que Tu já está nesse local e Tu estás aqui para ajudar os Teus filhos, Senhor, porque esse é o propósito de Deus: salvar, restaurar, ajudar, aperfeiçoar cada filho e filha de Deus. Vem, Senhor Jesus, vem abençoar-nos nessa manhã e que cada alma, cada vida que está aqui possa ter um glorioso encontro contigo, meu Deus. Nós te rogamos isso no nome de Jesus Cristo. Vamos tomar a Bíblia, irmãos. Vamos tomar a Bíblia em Romanos 5, livro de Romanos, capítulo 5, e começando no versículo 8. Todos encontraram? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos, podeis assentar. Nós vamos tomar hoje o tema Caminho Provido por Deus, parte 2. Nós falamos a parte 1, quarta-feira, né? E hoje estamos então entrando para a parte 2. O contexto é o Ministério da Reconciliação. Tá? Agora, eu penso que sempre é um privilégio para nós estarmos na casa de Deus. Você gosta de vir à casa de Deus? Se a vida é nesse local, a única coisa que pode ser alcançado vida é por estarmos reunidos dentro do organismo de Deus, né? Agora, as coisas naturais, as coisas normais ou naturais da vida, sempre tipificam as espirituais. Tipifica, quer dizer, é uma sombra do que acontece no espiritual. Veja que o mensageiro reverendo Branham, ele fala doenças e aflições. 33, ele diz, todas as coisas naturais da terra tipificam as espirituais. Tudo no natural tipifica o espiritual. Você sabe disso? Então, ele está dizendo que se você quer entender algo espiritual, há sempre uma coisa natural que é uma sombra ou um tipo, aleluia, daquilo que é espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, você sabe que é muito fácil você, alguém, tomar algumas coisas da mensagem e falar qualquer coisa sobre aquilo, né? Porém, mais difícil de tudo que eu tenho visto, Tem muita gente que fala como poderíamos dizer, como um papagaio, né? Mas o difícil é viver a palavra de Deus. Tá? E não só viver, irmãos. Dar para as ovelhas do Senhor o alimento balanceado. Dar o alimento sem mistura. Dar o alimento sem algum veneno no meio, né? Sem faltar nada, como diz as Escrituras. As Escrituras nos falam, por exemplo, em Mateus 24, 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, Deus tem alguém, veja, tem que ser fiel, né? Para dar o sustento na casa do Senhor, o servo tem que ser primeiramente fiel e não pode ser imprudente, ele tem que ser prudentíssimo. Aleluia. Para dar sustento a quem, irmão? Dar sustento aos filhos de Deus. Então, Deus tem uma maneira de prover o pão de cada dia no natural e tem também uma maneira de prover o pão espiritual para a sua igreja. Louvado seja Deus. Agora, nós estamos numa batalha, na verdade, uma grande batalha, a maior jamais pelejada, como diz o reverendo Branham. E para estarmos em uma batalha, se é que você está numa batalha, vocês já estiveram numa batalha? Quantos já estiveram batalhando e tiveram uma batalha? E os outros? Nunca tiveram uma batalha ainda? Oh, glória! Vocês já estão no céu. Oh, quantos já tiveram uma batalha? Uau! E para estar numa batalha, em primeiro lugar, o que, que você precisa conhecer? Vamos ver, se você diz que está numa batalha, você deve saber. Qual a primeira coisa que você deve conhecer quando está numa batalha? Quem? O inimigo. Se tu vai numa batalha e não sabe nada, matam você. Eu nem sabia que ele era meu inimigo. Aleluia. Então você tem que conhecer o seu inimigo. Se você entra numa batalha, quem é o meu inimigo? Né? E eu posso dizer que nós não somos mais sábios do que Deus. A tal ponto de alcançarmos saber quem é o nosso inimigo por nós mesmos. Não há maneira. Precisamos que Deus nos auxilie para entender quem é o nosso inimigo, né? Você pode crer que Deus sabe qual é o nosso inimigo? Oh. Por isso é que Deus usa a sua palavra chamando inimizade, a primeira inimizade. Os inimigos se dão bem ou se dão mal? São inimigos, né? Inimigo já está dizendo, inimizade. Vamos ver a primeira inimizade da Bíblia, que está em Gênesis 3:15, se você quiser acompanhar. Na Bíblia diz, a primeira inimizade. Tá? Aleluia. Você crê na Bíblia? No começo da Bíblia, então, 3:15 diz assim, e Deus fez isso. Veja, Deus fez uma inimizade. Ou estabeleceu, melhor, uma inimizade. Diz assim, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então veja, que Deus colocou inimizade entre duas sementes. Aleluia. Dois tipos de pessoas. Aleluia. Você não pode, de maneira alguma, ter amizade com a semente do maligno. Porque se você o tem, então você está indo contra Deus, porque Deus colocou inimizade, aleluia, louvado seja Deus, para que não venhamos ter amizade com a semente das trevas. Oh, irmão, sim, senhor. Ah, Deus errou, ele botou inimizade, mas eu faço amizade. Deus está errado, irmão. Oh, que diabinho legal! Ninguém diz assim, mas as ações dizem assim. É como um irmão esses dias falou para mim, tem um irmão disse que ele não segue pastor, ele segue só as fitas, segue só a mensagem. Irmão, sabe como uma pessoa diz isso para mim, sabe o que eu penso dele? Ele é um bode, ele está dizendo, eu sou um bode. Eu não preciso seguir a mensagem, irmão, eu sigo só assim as fitas. Então ele é um bode, porque o irmão Brando é bem claro, a Bíblia é bem clara que nenhuma ovelha se segue por si mesma. Não, mas ele está seguindo a mensagem. Se seguisse a mensagem, ele cumpriria a mensagem e ia reconhecer a palavra de Deus. É tremendo isso. Às vezes, a maneira como a pessoa expõe mostra o que está no seu coração. Incredulidade. Romanos 8:7 diz, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora veja, outro inimigo, a carne, os desejos carnais. Pois não é a carne, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A carne não pode se sujeitar e nunca vai querer se sujeitar à lei de Deus. Então, a inclinação para os desejos carnais irregulares ou fora do plano de Deus, isso já é inimizade. Então, o nosso outro inimigo é nós mesmos. O mensageiro disse, eu tenho um grande inimigo, e nem é Satanás, é eu. Porque quem batalha contra você, Satanás, sim. Mas tem um outro que batalha mais ainda, é aquele que está contigo todo dia. Come contigo, dorme contigo, fala contigo, pensa contigo. Onde tu vai, ele está junto contigo. Esse chama-se o eu. Aleluia! O nosso carne ser humano aqui. Esse ser humano, aleluia, que às vezes nós achamos tão importante, é o maior inimigo da fé. Que se não andar ele que nem cavalo, tem que estar com as rédeas bem puxada, ele pula cerca, ele faz horrores. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja pode dizer graças a Deus? Em Tiago 4:4 diz assim, adúlteros e adúlteras. Oh, é o Tiago que falou isso aí. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí outra coisa. A Bíblia diz que o mundo jaz em Deus. Hã? E quantos gostam do maligno? Ô, irmão, eu ouvi falar agora esses dias que nós tínhamos uma campanha aqui, que alguns jovens irmãos aqui também preferiram deixar a campanha para assistir um filme num shopping. Que aquilo era mais importante que Deus. Você está dizendo, ó Deus, eu sou teu inimigo. Vamos ver quem vai vencer. Certamente vai ser tu, né? Ó, irmão, você não pode fazer essas opções idiotas, irmão. Se é um compromisso para você fazer e você opta por outro, você está indo pós a carne. Então, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queremos estar de bem com o mundo, com os mundanos, com as coisas mundanas. Oh, irmão, eu nem vou me meter nessas coisas de Bíblia, porque isso dá uma confusão. Tem irmãos que dizem, eu me dou melhor com Satanás do que com os filhos de Deus. Então, eu tenho dúvida que você é filho de Deus. Porque há uma inimizade. Aleluia. Se você andar com uma treva, entende? Você às vezes trabalha com uma treva. Você tem que andar em paz, não. Mas ter amizade é impossível, porque vai dar contenda. Ele vai te dizer assim, olha uma mulher pelada. E aí você diz, eu sou crente, mas o profeta, o Paulo lá disse que é para ser que nem os todos. Ah, é bonita, é. Porque se ele disser, não é bonito, eu sou cristão, vai dar uma briga. Então eu não quero brigar, eu tenho que ter amizade. Alguém conta uma piada bem suja, aí tu... E se eu não rir, eles vão achar que eu sou fanático, né? É, irmãos, é coisa assim. Às vezes queremos ser amigo do mundo. Nós temos que ser amigo de Deus. Então, pelas escrituras, por essas que lemos, e tem mais escrituras, né? Podemos ver que éramos inimigos de Deus. E penso que ninguém gostaria, na verdade, de ser inimigo de Deus. Né? Eu não queria ser inimigo de Deus. Deus o livre. Eu estou já perdido, só na arrancada já está acabado. Né? Agora, sendo inimigo, então só uma maneira de se reconciliar com Deus. Veja, isso é feito através daquele que reconcilia. E sabemos que Deus enviou, como a Bíblia diz, o seu Filho unigênito para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Se somos inimigos, se há uma inimizade, né, se somos inimigos de Deus, temos que rapidamente reconciliarmos com Ele. Agora veja em Colossenses 1:21, diz assim, preste bem atenção, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Agora veja a maneira de você pensar, se é errada, você também é um inimigo de Deus. Porque a maneira que você pensa é a maneira que você age. Não adianta. Então a Bíblia diz, inimigos no entendimento. No entender, éramos inimigos de Deus. Não queremos entender, não queremos atuar conforme a palavra, porque nós temos um pensamento diferente, temos uma maneira diferente de ver as coisas, e então nos tornamos inimigos de Deus pela nossa maneira de ver. Nós temos que ver como Deus vê. E isso você encontra dentro da palavra de Deus. Ah, irmão, eu não vejo assim. Aleluia. Você vê como, irmão? Ah, como o diabo vê, porque você não está vendo como Deus. Como Deus está na sua palavra. Então, inimigos no entendimento e pelas obras más. Louvado seja Deus. Qual foi a obra má de Caim? Caim fez tudo escrituristicamente correto, irmão. Alguém diz, não, Caim fez errado. Não, ele fez certo, irmão. Ele ofereceu um altar escrituristicamente correto. Porém, deslocado, fora de tempo, aleluia, num tempo errado, numa forma, não num determinado tempo como deveria ser. Então, podemos ter a palavra e deslocá-la e estar, somos cainitas. O cainita sempre desloca a palavra para ser, porque ele tem uma maneira diferente de pensar. E Deus deu a revelação para ambos, mas um aceitou, outro não. Mas Abel teve a revelação certa, ele precisava... diante do seu pecado, ele precisava de um cordeiro de Deus. Fez o sacrifício certo, fez a oração certa, fez o seu procedimento, porque o seu entendimento estava correto. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a diferença. Uma das obras más de Caim foi fazer algo escriturístico fora de tempo. É como diz o mensageiro, fazer a obra de Deus fora da vontade de Deus. É o que mais você vê hoje. Eu vou fazer a obra de Deus, irmão, eu vou fazer, mas de que jeito? Do meu jeito. Isso é mocainismo. Isso é Caim. Não, irmão, está aqui, Jesus mandou fazer e eu estou fazendo. E Deus já me falou também. E até disse para nem conversar com o pastor, porque já está falado comigo. Isso é Caim. Caim, puro Caim. Aleluia. Louvado seja Deus. Inimigos do entendimento. Por isso o entendimento, irmão, você ganha o entendimento ouvindo os sermões, irmão. Você está no culto, logicamente. Aleluia. Mas eu duvido uma cabeça segurar um culto inteiro. Sai daqui... já 90% culto já né? Ou você guarda, você tem como uma memória bem boa. Não, irmão, vou repetir o culto, quer ver? Oh, irmão! Aleluia! Por isso gravamos, pelo menos os mais principais, para ajudar, para que você venha escutar. Irmão. Temos que escutar, porque o nosso entendimento tem que ser mudado. A maneira de pensar diferente, ou pensar de acordo com a palavra, é que é o novo nascimento. As pessoas estão pensando que vai dar um choque elétrico espiritual. E nasci! Não. Aleluia. Você tem que mudar a sua maneira de entender. A sua maneira de agir. Aleluia. Porque como você pensa, você age. Então, essa mudança, aleluia, de entendimento, na verdade, é o novo nascimento. Então, mas, veja bem os versículos diz: a vós também que noutro tempo eres estranho e inimigos no entendimento, porque antes nós éramos, tinha um entendimento satânico, como a Bíblia diz. Nós andávamos segundo os nossos pensamentos, que eram inspirados pelos pensamentos diabólicos. Tá? E pelas vossas, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então, Deus está reconciliando. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios 5, né? Nos diz assim,